Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Vamos a um daqueles trabalhos que pedem profundidade e diversas exemplificações. Vamos começar por nós que fazemos este curso. Este é um curso no qual nós temos psiquiatras, psicólogos, pedagogos, filósofos, teólogos, não é? Entre colegas de outras áreas. E neste curso nós temos visto vários aspectos ligados à nossa prática em consultório a partir da filosofia clínica. Eu imagino que a maior parte de nós não vive mais em casa, pelo menos no que se refere a maridos e esposas, a gente não vive mais agressões físicas. Isso é uma coisa que, inclusive, nos gera espanto. Se um de nós sabe, puxa, fulano bate na esposa ou apanha da esposa, algo assim, a nós causa espanto, né? Ficamos, puxa, mas isso é gravíssimo. Entre as coisas graves, é uma das mais graves. No entanto, pessoas civilizadas, urbanas, que aprenderam todos os estatutos morais, ontológicos, éticos, feitos nós, que somos educadores, que vivemos numa sociedade profundamente desigual, e, no entanto, procuramos fazer melhorias, no entanto, nós, nesta caminhada, muitos não se deram conta que um tipo de violência extremamente grave passou. Em alguns lugares ela passou inadvertidamente, em outros lugares ela passou sem ser percepcionada. Em outros lugares ela passou porque, pela maneira como as coisas estavam instituídas, houve espaço para que ela passasse. Mas seja como for, trata-se de uma das violências gravíssimas da nossa época. Há cerca de 25 anos, nos Estados Unidos, uma terapeuta chamou a atenção para esse problema. Antes dela, de maneira disseminada por várias áreas, sociologia, filosofia, antropologia, já havia estudos mostrando que, ao enfeitarmos o verbo, ao utilizarmos o verbo de maneira instrumental, não para mais dizer o que sentimos e pensamos, mas com propósitos outros também, nós acabamos abrindo frente para uma série de eventos, e um deles é a violência verbal, que vamos estudar hoje. Acho que durante a aula os senhores identificarão não apenas no âmbito familiar, no âmbito das amizades, dos relacionamentos afetivos, mas entre pessoas, entre amigos, entre colegas, fraternos muitas vezes, o quão pesada pode ser uma violência desse naipe. Não me refiro aqui àquelas coisas chulas e óbvias de você dirigir uma ofensa a alguém, uma injúria, ou destratar uma pessoa, não, porque isso também já não passa no nosso habitat, por assim dizer. Duvido muito que no habitat dos senhores vocês consigam conviver com agressões chulas e grosseiras e abertas. Essa agressão já foi identificada e, de um jeito ou de outro, nós já erradicamos em nossas vidas. Agora, então, como é essa violência verbal? Vamos conversar com uma das maiores especialistas no assunto. E se vocês buscarem na internet, não encontrarão muitas pessoas que trabalham com isso, ok? Depois, ao final, enviarei para vocês o livro, né, a capa do livro, sobre violência verbal, da Patricia Evans, publicado aqui pela Sextante no Brasil. Este livro, a edição original dele é de 1992, né, copyright. Vamos então a ele. Ela nos apresenta rapidamente a obra, dizendo: desde que a primeira edição deste livro foi publicada, em 1992, o cenário da violência verbal mudou muito. Ela diz que desde que ela publicou o trabalho dela, grupos de discussões apareceram no mundo inteiro. Ela menciona vários sites, aqui programas de rádio e de televisão que foram feitos, convites de palestra. Ela, a partir dessa obra, ela passa a peregrinar pelo mundo, explicando, auxiliando pessoas, respondendo questões sobre a violência verbal. Ela diz que ganhou uma dimensão muito ampla. Originalmente, essa obra dela falava da violência verbal do homem contra a mulher. Mas ela mesma, nesse texto revisto, ela diz que hoje não se pode mais dizer isso. Que hoje, quando se fala em violência verbal, não se pode mais dizer contra a mulher, contra o homem, se generalizou. E precisamos agora colocar violência verbal contra a pessoa. O estudo dela traz tantos caracteres importantes para as nossas pesquisas, trabalhos, que eu assinalei vários trechos aqui para a gente, com vagar, poder trabalhar estes elementos, ok? Ela diz que hoje os homens também sofrem, tanto quanto as mulheres, a violência verbal. Vamos ver o que a Patrícia Evans nos fala. Ela diz assim: quando um homem entra em contato comigo porque acha que está enlouquecendo com as agressões verbais de sua esposa, de sua parceira, digo-lhe que, ao longo dos anos ele tem sido alvo desses abusos por parte da mulher, acho difícil que ela consiga mudar. As mulheres que costumam criticar, acusar ou ter ataques de fúria contra seu parceiro, em geral, resistem a mudar sua atitude. Mas ela coloca que homens também resistem. Depois vocês podem consultar Facebook, internet, tudo agora. Por favor, fiquem focados, porque nós vamos precisar da atenção dos senhores, ok? Depois eu mando a capa do livro, vocês vão poder baixar tudo. Como assim resistência a mudar? Viram o que ela falou para essa pessoa? Que se está sendo submetida a isso, é muito improvável que a outra pessoa que a agride queira mudar. De onde ela tirou isso? Se um de nós, por exemplo, descobrisse que promove com relação a maridos, esposas e filhos a violência verbal, nos fosse mostrado claramente, o que haveria que nos impediria de querer mudar? Acho que seria de bom tom, pelos nossos padrões de época, que todos nós imediatamente gostaríamos, então não, se eu estou fazendo isso, gostaria de melhorar, de mudar. O que será que ela identificou aqui, que ela diz então que não, que essas pessoas, a maioria delas, não quer mudar? Entre outras coisas, ela vai entrar aqui numa teoria epistemológica que para nós filósofos vai gerar inúmeras controvérsias. Mas o propósito do estudo aqui não é concordar, discordar, é conversar. Vamos conversar com a autora, vamos ver aqui esses elementos. Ela prossegue dizendo: as mulheres que praticam agressões, acusam, criticam seus companheiros de forma constante, podem se tornar violentas. Seu comportamento não é uma reação repentina a uma crise ou ao término de uma relação. Ao contrário, elas agem de maneira abusiva ao longo dos anos. Por favor, anotem esses caracteres. Ela vai repetir muito durante a obra. Primeiro, não querer mudar. Segundo, não é algo repentino, fruto de uma briga, de um estresse. É algo crônico, se arrasta ao longo de muito tempo. As mulheres agressoras não costumam se dar conta do mal que causam e não conheço casos em que elas tenham saído em busca de ajuda. Algumas chegam a pedir o divórcio como se fossem elas as vítimas e parecem acreditar em suas acusações. Em outras palavras, essas acusações são explicações automáticas, confabulações que suas mentes criam para explicar porque elas se sentem agredidas pela individualidade de seus maridos, ou até pela felicidade deles. Da mesma forma, os homens que agem de maneira abusiva com suas esposas também criam confabulações sobre as razões pelas quais se sentem agredidos pela individualidade delas. Vamos traduzir isso para o português? Ela, na obra, ela nos dá inúmeros e inúmeros exemplos disso que ela está falando. Funciona mais ou menos assim. Vou ilustrar de uma maneira livre, ok? Mas ela vai explicar de muitas formas. A esposa diz para o marido: olha, não estacione o carro ali, porque eu vou precisar sair com o meu daqui a pouco. E eu tenho um compromisso agora, lá na escola, no hospital, no fórum, enfim. Aí o marido pega e, já elevando o tom de voz, não pouco, mas substancialmente elevando o tom de voz, já se dirige de maneira ofensiva a ela: quem mandou você botar o carro onde não devia? Por acaso essa garagem é só sua? Eu já cansei de dizer para você não sei o que, não sei o que, não sei o que. E entra e não dá bola, deixa o carro ali. Diz: ó, quer tirar? Está aqui a chave, pode tirar você. Bem, dentro desse exemplo que eu coloquei, não há esse exemplo no livro, como caracterizar se houve um abuso na forma de uma agressão verbal, não factual, não isolada, não fortuita, mas sim parte de uma agressão verbal continuada, sistêmica, crônica, ao longo dos anos? Como caracterizar isso? Conversando com a pessoa, com a historicidade dela. A doutora Evans nos diz que, entre outras coisas, pessoas submetidas a tais agressões verbais, com o tempo, elas não ouvem mais isso. Elas só sentem um desconforto. Algo está errado, algo está ruim, algo não funciona no relacionamento. É assim que ela diz que, com o tempo, essas pessoas ouvem. Elas não ouvem mais a agressão verbal em si. Bom, e se ele tivesse razão, se ele já tivesse dito 10 mil vezes: não bota o carro ali, eu preciso sair para o hospital, para a igreja, para a escola, para o fórum, para trabalhar, não me deixa o carro ali. Se ele já tivesse dito de fato, seria ainda uma agressão verbal? Ou seria uma reação de estresse, uma reação de quem está, por exemplo, com uma infecção ou com uma inflamação e já veio irritado porque não conseguiu trabalhar direito? Tudo isso precisa ser contextualizado, sob pena de colocarmos qualquer coisa como uma agressão verbal, quando não é. Às vezes, inclusive, pela maneira como o casal se expressa um com o outro, isso não é tido como uma agressão, isso é tido como um corriqueiro usual. Se comunicam assim. Então, tenhamos cuidado quanto às caracterizações do que vamos considerar ou não agressão verbal. Ok? Bem, ela prossegue dizendo: vencer os relacionamentos com violência verbal da mesma forma que as mulheres. E os homens, então, tentam agradar as suas parceiras, dar a elas tudo o que podem, tentam se explicar e se defender como se elas estivessem se comportando de maneira racional. Ele diz que isso funciona dos dois lados, e dos dois lados falha. Não tem jeito. Sabe? E essas pessoas, segundo a doutora Evans, o que eles fazem? Bom, eu devo estar irritando minha esposa e meu marido, deixa eu ser solidário, partícipe, fraterno, deixa eu ajudar aqui, ali, lá. Aí essa pessoa tem uma pequena melhora, porque você está ajudando ela a fazer as coisas, não é? O tom da violência verbal desce um pouco, a pessoa até reafirma o amor que ela tem, o que faz com uma grande confusão na cabeça da pessoa, porque logo em seguida um novo episódio de violência verbal acontecerá. Chega a ser um vício, como ela coloca. Esta foi a apresentação ao tema. Agora nós vamos descer aos bastidores, ok? E antes, porém, uma advertência. Ela nos coloca que muitos, ao lerem a obra dela, vão pensar: terapia de casal é a saída. Coloquemos os dois lá. Olha a opinião dela sobre isso. Ela diz: mulheres vítimas de violência verbal procuram auxílio na comunidade de saúde mental, mas é raro encontrarem apoio na terapia para casais. Infelizmente, muitos terapeutas foram treinados para identificar qualquer conflito no relacionamento como sendo responsabilidade das duas partes envolvidas. Sabe aquela coisa? A pessoa chega no consultório, se queixa da esposa e o terapeuta chama a atenção: onde é que está a tua responsabilidade? Não é? Será que é a tua esposa que é errada em tudo? Você, onde é que está nisso aí? Onde é que você se localiza? Ou é ela que faz tudo e você não faz nada? É nesse sentido que ela diz que, claro que esse quadro mudou. Hoje nós temos a escola italiana sistêmica, por exemplo, que trabalha famílias. Temos as escolas psicodramáticas que trabalham casais, entre outras, né? A própria filosofia clínica trabalha muitas vezes o casal. Ela disse que desde que esse livro foi publicado, em 92, o índice de violência verbal cresceu muitíssimo em todo o mundo. Não diminuiu. Ora, numa época com internet, numa época com tantas coisas, como pode ter crescido isso? Não era para ter diminuído a violência verbal? Entre nós, então, pessoas cultas, pessoas civilizadas, urbanas, que somos educadores, trabalhamos em universidades, em escolas, em fóruns, nós não tínhamos que, entre nós, principalmente, decair, diminuir a violência verbal? Pois é exatamente entre nós que ela aumentou, muitíssimo. Assim pensa essa pesquisadora e vai ilustrar fartamente durante toda a obra. Nós não batemos mais com as mãos. Nenhum de nós chega em casa e dá um tapa no rosto da esposa, a não ser aquelas exceções que causam um choque de todos nós. Mas grande parte aprendeu a bater com as palavras e bater muito forte. Agora imaginem os senhores, vocês estudam terapia, estudam clínica, para ajudar as pessoas. Um dia vocês se desentendem com o marido, com a esposa, e pegam toda essa arte marcial que aprenderam e jogam contra o marido e a esposa. Que nome daríamos a algo assim? Um faixa preta em karatê sai aqui pela rua. E um cidadão qualquer reclama que ele fez qualquer coisa, ele investe contra esse cidadão usando tudo que aprendeu na arte marcial. O Robertinho aqui é faixa preta, está aí acompanhando a aula lá de Anápolis. Será que o Robertinho, quando alguém na rua fala para ele algo, ele sai, quebra a pessoa ao meio? É desproporcional, o outro não tem sequer recursos para começar um embate dessa natureza. Será que nós, terapeutas, estudamos, vocês estudam analítica de linguagem, lógica, epistemologia, aprendem a identificar paradoxos e tudo mais, cuidam disso? Quando em casa o marido, a esposa ou um filho, alguém provoca? Ou dão um golpe de arte marcial quebrando a pessoa ao meio, achando que a conversa é parelha, dada a proximidade, dadas as obviedades? Não seria também um caso de violência verbal? Lembrem sempre, não se trata aqui de condenar, de julgar, coisa alguma. Se trata de aprender. O intuito dessas aulas é que nós possamos aprender e melhorar. Só isso. Que nós erramos, não há qualquer dúvida, todos nós. O professor, os colegas que fazem o curso. Isso é tranquilo para nós, não é? Só queremos aprender, errar menos, tornar o mundo um pouquinho melhor. É isso, esse é o intuito. Para não vermos, entre outras coisas, esses horrores que vimos nos últimos dias na nossa política aí, papagaiada pelo mundo inteiro, mostrando o que tem acontecido. Bem, vou parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar as primeiras considerações, reflexões sobre isso que temos visto até aqui. Prosseguindo então, após essas valiosas contribuições dos colegas, vamos aprofundar e dialogar. Temos microfone aberto, por favor. Vamos aprofundar e dialogar com esta colega da área das psicoterapias, não é? Ela coloca o um relato de um rapaz chamado Mac, que conta sobre agressão verbal. Ele diz, olha uma frase que ele coloca: descobrir que você pratica a agressão verbal e o controle é como ser nocauteado. Palavras dele, Mac, né? Ela diz toda, ele prossegue dizendo, toda a sua realidade é abalada até a essência. Descobrir que seus relacionamentos estão destruídos, que você inspira medo àqueles que estão ao seu redor, que alguma coisa está terrivelmente errada com você e que a maneira como se comunica com o mundo é que está equivocada, isso é muito assustador. Mas é possível virar o jogo. Aí ele conta como é que foi para ele isso de virar o jogo. No caso dele, foi via tópico 2 da estrutura do pensamento. Ele começou a se aceitar. Ele disse: eu sou assim, eu promovo isso por onde eu passo, eu agrido as pessoas. Aí ele começou a se dar conta e, no caso dele específico, começou a reverter esse quadro clínico. Outras pessoas, outros caminhos, óbvio, não é? Aí ela diz que há frases que passam pelo verniz social, pelos nossos códigos morais, pelos nossos sistemas éticos, burlam, passam. Querem ver algumas dessas frases? Você está tentando começar uma briga. Ok? Então você fala uma coisa para o marido e para a esposa, tal, que foi meio. Ele entendeu como algo meio esquisito, ofensivo, responde, e aí você diz: você está tentando começar uma briga. Aparentemente não houve aqui uma frase de agressão verbal. Ou então, você só importa em estar com a razão, não adianta discutir com você. Ou, não é verdade que você se sente assim como está dizendo. Olha, eu dizendo para outra pessoa como ela se sente, olha que autoridade incrível. Não estou falando dos meus sentimentos, eu fui lá no mundo do outro, me apoderei de tudo e disse: olha, você, na verdade, o que você está sentindo não é frustração, é raiva. Ah, muito obrigado, doutor. Pode uma coisa assim? Ou então, você é sensível demais, não se pode dizer nada para você, etc. Ah, numa conversação com esta colega de outra área, nós poderíamos colocar algumas contribuições valiosas. Por exemplo, o silêncio pode ser uma agressão verbal? Às vezes, com o seu silêncio, você está dizendo para a pessoa: eu detesto você, eu não aguento mais você, eu não tenho nem o que falar para você de tanta coisa que você não sabe, que você distorce. Esse meu silêncio pode estar dizendo tudo isso. Pode ser uma tremenda agressão verbal. No entanto, ele se torna agressão verbal porque o outro se sente ofendido, agredido. E quando, por exemplo, eu não o agredi verbalmente, mas ele, ela, sentiu que houve agressão verbal, como fica? Às vezes, por exemplo, a pessoa chegará em casa e o outro dirá: eu sei por que você não está dizendo nada. É porque você não gostou. E você não está dizendo nada porque você está cansado, seus pés estão inchados, sua cabeça está doendo. Você quer tomar um banho e dormir direto. Não é nada com o que ela está dizendo, ele está dizendo. E agora, quem é que está agredindo verbalmente? Esse que se diz vítima está atacando o outro. É a vítima, na verdade, que é o agressor. Vamos adiante, precisamos aprofundar muitíssimo essa discussão, essa conversa. Ela nos conta de um site que ela criou com entrevistas e com tudo disponível. Depois vocês na obra poderão ver os vários sites aqui que citam de pessoas que construíram grupos. E nossa, muita coisa hoje na internet sobre agressões verbais, abusos verbais. Bom, então agora ela começa a aprofundar. Diz ela, o abuso verbal é o tipo de violência que não deixa provas. Ao contrário da agressão física, que apresenta marcas visíveis, mas ele pode ser igualmente doloroso e sua recuperação mais demorada. A vítima de abuso vive num mundo que fica cada vez mais confuso. Em público, ela está com um homem, com uma mulher. Em casa, ele e ela pode se tornar outro. Menosprezo sutil ou ataques de raiva, indiferença, demonstrações de superioridade, sarcasmo, distanciamento silencioso, coerção manipulativa, etc, etc, etc. Todas essas atividades estão ocultas em comentários como: qual é o seu problema? Ou: você vive fazendo escândalo por nada? E em muitas outras formas de negação. A vítima da violência verbal muitas vezes não tem testemunha e nem conta com alguém que entenda a sua experiência. Seus amigos e sua família talvez considerem o agressor um cara legal, e ele certamente se vê assim. Este livro é construído para permitir que você reconheça as manipulações e o abuso verbal sutil. Bem, em filosofia clínica, o que é uma agressão verbal? É aquela que é feita por escrito? É aquela que é feita falada? Porque é isso que essa terapeuta se refere. Para ela, agressão verbal é isso. Mas os senhores que estudam coisas como semiose sabem que, por vezes, um outro elemento semiótico se traduzirá numa agressão verbal. Isso, aliás, são as traduções que nós fazemos na clínica. Vamos a exemplos disso. Como é que algo oriundo de outro modo se transforma numa agressão verbal, ok? Veja, eu vou mostrar dos dois lados. Às vezes, o marido ou a esposa tem uma grande facilidade argumentativa verbal e massacra a outra pessoa. Sem dizer um palavrão, sem dizer uma frase ofensiva, arrasa com o outro. Então, terapeuta, imbuída de toda a sabedoria do mundo, senta com o marido e diz: vou mostrar por que você não é o homem que você imagina que você é. Na verdade, você não é nem uma criança, você ainda vai nascer de tão infantil que você é. E começa a destilar veneno por todo lado com argumentações terríveis. Às vezes, esse ataque verbal muito grave gera lá do outro lado uma contrapartida física. O sujeito chega em casa e diz para ela: me endividei todo, estamos arruinados. E ela diz: essa casa aqui já era, a casa já foi tudo. Perdi no jogo até o carro, não temos mais nada. E aí, como se estabelece a relação de uma coisa com a outra? O que tem um ataque verbal que ela fez com essa contrapartida física? E podemos ver o contrário também. Um ataque físico dessa natureza pode gerar do outro ataque, do outro lado, uma situação verbal. Um xinga com as palavras, outro xinga com ações que demolem a família e tudo mais. Colocando a família em risco, colocando custos, pode acontecer. São semioses cruzadas dentro das agressões. Se já é difícil rastrearmos quando é só verbal, imaginem quando há esses elementos cruzados, de semioses cruzadas, o que mostra que o problema pode ir muito além, não é? Outra coisa, algumas pessoas, elas leem fatores físicos pelo argumento verbal, eles traduzem as coisas. Então, por exemplo, você tem um velho pai, teu velho pai te deu um automóvel, já que teu estava caindo aos pedaços, ajudou a pagar a tua casa, já que a tua metade estava cheia de goteira e tudo mais. Fez tudo isso. Você em nenhum momento achou que ele fez qualquer coisa para você. Aí ele chega para você e diz: meu filho, eu fiz tudo isso para você porque eu amo você, porque você é importante para mim, porque eu respeito a tua trajetória e sei as tuas dificuldades. ele usou palavras amorosas, não é? E agora o filho entendeu. Ele não entendeu tudo o que ele fez materialmente. Quando falou, entendeu. Ou seja, para esse filho, o dado de semiose, que vai lá na epistemologia, compreensão, é o dado verbal. Agora vejam ainda mais complicações sobre isso. Às vezes o pai diz isso e o filho se sente profundamente magoado. Vejam o que o pai disse: eu ajudei você porque amo você, meu filho. Lhe dei esse carro novo, consertei a sua casa, ainda fiz um pecúlio que você vai colher daqui a um tempo, você terá uma renda. Tudo isso porque amo você. E o rapaz chega em casa e diz para a esposa: meu pai arrasou comigo, me ofendeu, me humilhou. E a esposa diz: como assim? O que teu pai te disse? Ele disse que eu não sou digno, ele disse que eu não sei ganhar minha própria vida. Ele disse, e a esposa liga para o velho e diz: como é que o senhor faz isso? O senhor não sabe que seu filho é cardíaco, que ele é isso e é aquilo tudo? E o velho diz: mas minha filha, do que você está falando? Quando eu conversei com meu filho, ele disse: pai, eu quero gravar o que o senhor diz. Posso? Eu disse: pode, então pede para ele ver o gravador aí. Quando ela liga o gravador, o que ela ouve? Meu filho, eu amo você, por isso eu estou pagando as coisas para você e tudo mais. Então há que se ter muitos cuidados quando se trabalham os quesitos em torno de agressões verbais. E isso que eu estou ilustrando não cobre ainda a gama de complexidade que se pode alcançar. Vai muito além. Vamos aprofundar aqui. Então ela conta que este livro foi baseado em inúmeras entrevistas que ela fez durante muitos anos, pesquisando, mas que ela mesma reconhece que talvez não seja representativo, dada a dimensão que o problema tem alcançado. Aí ela diz, nos dá um aviso, a autora, um aviso muito importante. Ela fala assim, nas palavras dela, um aviso muito importante: se você foi vítima de violência verbal e buscou respostas para questões do tipo: como posso dizer as coisas de modo que ele, ela, me entenda? Como ouvir algo que ele afirma nunca ter dito? Ou como posso sentir o que ele alega que eu não deveria sentir? Você pode ter sido levado ou levada a acreditar que existe alguma coisa errada na sua capacidade de se comunicar com o seu discernimento ou com os seus sentimentos. Uma das sequelas das violências verbais para essa autora é a alienação. A pessoa perde a acuidade para registrar. Vai tão longe, é tão demorado que a pessoa já não sabe direito dizer: bom, está vendo ou não está vendo? Ainda mais com as justificativas. Ok? Vamos adiante. A promessa implícita no meu trabalho é de que a violência verbal é uma questão de controle. É uma forma de manter o poder sobre o outro. O abuso pode ser evidente ou dissimulado, constante, controlador. E aí ela cita muito uma dupla de pesquisadores, que é Barr e Deutsch, que trabalharam muito isso e que disseram que isso é uma forma de enlouquecer a pessoa. A pessoa descreve: doutor, estou enlouquecendo com essa outra pessoa aí. É uma das sequelas disso tudo. Os efeitos da agressão verbal são basicamente qualitativos, ou seja, eles não podem ser encarados da mesma forma que os efeitos da violência física. Aqui ela se afasta completamente do que nós estudamos em filosofia clínica. Em filosofia clínica, eu não tenho como já a priori dizer uma agressão, um tapa é mais grave do que uma palavra que diz você vai lá para aquele lugar. Não posso dizer. Para algumas pessoas, uma palavra dói mais do que 10 mil tapas. Para outras pessoas, é um tapa que dói mais do que qualquer palavra. Então eu preciso ir à história da pessoa para ver se os efeitos, como ela disse, os efeitos da agressão verbal são basicamente qualitativos, não podem ser encarados. Podem, muitas vezes podem. Há pessoas, inclusive, que no consultório vão nos dizer: doutor, minha esposa me bateu. Se você não fizer os dados divisórios, enraizamentos, você vai ficar com a impressão que houve agressão física, pela maneira como estrutura semântica e sintática da proposição. E, no entanto, bateu pode ser com palavras. Aí ela coloca os primeiros fatos que ela considera significativos sobre a violência verbal. 1. Geralmente, no relacionamento com abuso verbal, o agressor nega o abuso. Geralmente, ok? 2. A violência verbal, na maior parte das vezes, acontece a portas fechadas. E 3. A agressão física é sempre precedida pela agressão verbal. Vamos ver de novo isso? Geralmente, no relacionamento com abuso verbal, o agressor nega o abuso. Ela vai colocar aqui, entre as explicações que ela nos dá, que essa negação vem geralmente com justificativas. Tipo, não adianta falar, ela não me ouve. Aí, se eu grito, ela ouve. É pro bem dela, então. Olha a justificativa. Grito para que ela me ouça. Parece plausível, parece razoável. Ou então, uma outra vez apenas eu perco o controle e falo mais alto, mas não é o costume. Uma ou outra vez. Se formos colocar isso numa tabuada, numa linha de cálculo, uma ou outra vez para cada um de nós varia muito, não é? 50 vezes é muito para que aconteça isso. Uma outra vez. Nos últimos 10 anos, uma outra vez. E assim vai, ela vai nos mostrar aqui algumas coisas sobre isso. Bom, nessa parte aqui nós vamos dialogar filosofia clínica com um sistema filosófico que ela coloca, e vocês vão ver vários contrastes, várias... Estamos conversando, não se trata de dizer que há um certo, um errado, um esquerdo, um direito, nada disso, né? Estamos trocando ideia. Mas ela diz assim, ó, que há dois tipos de poder que são descritos e têm suas diferenças apresentadas. Então ela vai resumir tudo para ela, quem faz abuso verbal, quem faz violência verbal, quer o controle, quer manipular o outro. Em filosofia clínica já não diríamos isso. Pode ser isso, mas podem ser muitas outras coisas. Pode ser muitas outras coisas. Você pode fazer violência verbal por um hábito, não porque você quer controlar ninguém, porque você aprendeu lá na infância que se deve ofender e gritar e depois ver o que acontece. Nesse caso, não quer controlar ninguém. Então precisamos ver as coordenadas, mas ela assume que a agressão verbal é isso. Tentativa de controle e de manipulação do outro. Depois ela coloca que existe o poder autoritário e o poder pessoal. Ela separa tudo em duas grandes frentes. Se isso lembrar o que estamos vivendo politicamente no Brasil, não é mera coincidência. Também é uma polarização dessa ordem. Agora, quem está de qual lado, isso aí nem vou entrar, que não é tema da nossa aula. Grande parte das pessoas tem consciência de que xingar é uma violência verbal. Acho que aqui ela está falando diretamente conosco. Se você foi chamado de idiota, estúpido, piranha ou qualquer outra palavra depreciativa, foi vítima de violência verbal. O xingamento é a forma mais óbvia de agressão verbal, é fácil reconhecer. Aí ela coloca alguns princípios. 4 princípios. 1. Na maioria das vezes, a violência verbal é dissimulada. Ok? Apenas a parceira ou parceiro do agressor o escuta e gera um mal-estar. Tá uma festa familiar, não sei o quê, o sujeito diz, ô, Emengarda, tu esqueceste de novo de fazer aquilo que eu te pedi, né? O tom de voz, a maneira, já a moça lá tremeu toda a bandeja na cozinha. Mas ninguém mais percebeu. Os amigos até acharam engraçado. É disso que ela está falando, essa dissimulação. É uma dissimulação social. 2. A violência verbal se torna mais intensa ao longo do tempo. A parceira se acostuma, ou o parceiro, e se adaptam à violência verbal. 3. A violência verbal assume muitas formas e disfarces, como nós vimos há pouco aqui. 4. A violência verbal deprecia sistematicamente a percepção do abuso por parte do agredido. Sim, a violência verbal deprecia sistematicamente a percepção do abuso por parte do ofendido. De nada. Agora, vamos adiante aqui. Vamos prosseguir. Observem uma coisa. Quando ela está falando sobre esses elementos de agressão verbal, considerem também, nós estudamos analítica de linguagem. Vocês sabem que às vezes discursos que parecem nos ajudar, que parecem querer nos orientar, na verdade são de uma crueldade, de um fator corrosivo, nos jogando profundamente contra as nossas caminhadas e colocando por terra as coisas. Algumas pessoas desenvolveram de uma maneira tão ardilosa, tão diabólica, esses recursos que elas causam destruições imensas, não é? Minando a autoestima de pessoas, arruinando o modo de viver. Nós precisamos ter cuidado, ok? Muito cuidado, e na identificação da clínica, isso pode ir muito longe, muito longe. Alguns já não se dão conta que fazem isso. E nem filosofia clínica, para nós, não é tão tranquilo como é para essa autora dividir entre quem agride e quem é agredido. Não é tão simples assim, sabe? Às vezes, num sistema familiar, por exemplo, onde há 6 ou 8 ou 10 pessoas envolvidas, esse código, às vezes, uma pessoa que agride, os outros dizem, olha, essa pessoa é o agressor que ela está agredindo. E, na realidade, isso é uma defesa. Ela está se defendendo contra uma série de ataques que tentam dissuadi-la do caminho que ela, de fato, tem a ver com ela na vida, contra as questões mais intrínsecas, inerentes a ela, que ela deseja fazer e se orientar. Então, visto de fora, você chega numa família com 10 pessoas e tem lá um que destrata o irmão, que chuta o cachorrinho e que fala horrores, você diz, está aí o agressor. E quando você aprofunda os estudos, o que você descobre? Por exemplo, às vezes a família inteira é de uma religião lá Y, e esse não quer ser da religião Y e está sendo massacrado por isso. Quando ele retribui isso verbalmente, na forma do que parece ser um ataque, ele está tentando sobreviver, está tentando respirar. Como ele não consegue articular verbalmente, estou sendo massacrado, preciso me defender, vou me defender argumentando, como ele não tem recursos linguísticos para isso, ele faz da maneira mais chula e branda e manda ver. Xinga todo mundo e faz horrores. Quem vê de fora diz, está aí, ó, esse é o problema. E ele não é o problema. Não é? Ele está tentando sobreviver. Há muitos casos assim em clínica e precisamos ter cuidado. Não é? Se fizermos de maneira leviana a caracterização ou muito rápida, sem os dados divisórios, sem os exames categoriais, podemos às vezes inclusive correr o risco de alimentar sintomas. Portanto, prudência, por favor, ok? Mas isso eu estou falando na filosofia clínica, não é no que a autora está nos colocando aqui. Ela coloca, então, um pequeno teste para ajudar a pessoa a detectar se ela está sendo alvo de uma agressão verbal. Vamos a esse teste? Bom, ela coloca assim, ó, ele parece irritado ou zangado diversas vezes por semana, embora você não tivesse a intenção de chateá-lo. Você sempre fica surpresa. 2. Quando você se magoa e tenta conversar com ele sobre suas preocupações, fica com a sensação de que a questão não foi completamente resolvida e por isso não se sente feliz nem aliviada, nem tem a sensação de que fez as pazes. 3. Você fica perplexa e frustrada com as respostas dele, porque não consegue fazê-lo entender as suas intenções. E aí ela segue com inúmeros e inúmeros, não é? Por exemplo, ele assume uma opinião contrária à sua em quase tudo que você fala, e não diz coisas como eu acho, eu acredito, eu sinto, dando a impressão de que está sempre com a razão. Ela dá 10 itens aí. Em filosofia clínica, nós não temos como usar um tal teste. Não há como fazermos isso. Em filosofia clínica, se esse evento acontecer, de alguém estar agredindo ou sendo agredido verbalmente por alguém, nosso instrumental, nossa ferramenta, vocês conhecem. Não é o caminho que vamos fazer para descortinar algo que aparentemente é simples, mas que basta aprofundarmos um pouco e os senhores verão a complexidade que isso toma. A violência verbal dissimulada é subversiva por causa de sua característica indireta, escreveu a autora. É uma coerção ou um ataque disfarçado. Esse tipo de abuso é descrito como enlouquecedor. Ele é uma forma de interação pessoal que acontece por causa da repressão da agressão intensa e que prejudica seriamente a capacidade de suas vítimas de reconhecer e lidar com a realidade interpessoal. Aqui ela está citando os trabalhos de Bach e Goldberg, de 1974, o trabalho deles sobre já agressões dessa natureza. Quando este tipo de abuso ocorre, escreveu a Patricia Evans, a parceira não tem nada específico para considerar. Muitas pessoas, parceiras de agressores verbais, admitem, depois de estar fora do relacionamento por um tempo, que se acostumaram a se sentir daquele jeito. A violência verbal é uma agressão hostil. O agressor não é provocado pela companheira. Ele pode, consciente ou inconscientemente, negar o que está fazendo. De qualquer modo, é improvável que ele acorde um dia e diga: puxa vida, vejo o que andei fazendo, lamento muito, isso não vai se repetir. Ninguém, a não ser a parceira, sabe o que ela sofre. Ela diz que essas pessoas que fazem agressões verbais dificilmente pedem desculpas. Muito raramente pedem desculpas. Desculpa, eu errei, me excedi, não era para isso, vamos voltar... Desconsidero o que eu falei. Ela diz que é muito, muito, muito raro uma coisa assim acontecer. Que o mais usual é justificar. Você diz para a pessoa: puxa, você não precisava dizer aquilo para mim, você me magoou, fiquei triste. Não, mas eu disse porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é isso, porque você é aquilo. É assim que ela diz que usualmente funciona o agressor verbal. O agressor não está disposto a mudar. No entanto, por ser levado a duvidar, a pessoa agredida, por ser levada a duvidar de seus sentimentos, essa pessoa pode ter dificuldade de reconhecer o abuso que está sofrendo. Okay? Se a pessoa, ela diz assim, ó, se a pessoa diz para o outro: eu fiquei mal quando você me disse aquilo. Aquele que praticou o abuso verbal, ao invés de aceitar os sentimentos da outra pessoa e reagir de acordo, acaba rejeitando e invalidando o que a outra pessoa disse. Do tipo, 2 pontos, não sei do que você está falando, você é sensível demais. A pessoa que foi agredida, então, duvida de sua própria percepção. Quando a pessoa consegue reconhecer e validar seus sentimentos, ela começa a reconhecer o abuso verbal. Em outras palavras, ela pode dizer: eu me sinto magoada, estou sendo magoada, eu me sinto diminuída, estou sendo diminuída, etc, etc, etc. Meus caros alunos e colegas, eu quero agora mostrar uma coisa para vocês. Eu quero ilustrar um caso, não está no livro, mas quero ilustrar para vocês, de pseudo-agressão verbal. Vamos supor que um rapaz se casou. E lá de onde ele vem, com a criação que ele teve, para ele, na cabeça dele, a esposa deve estender um tapete quando ele chega em casa, deve oferecer massagem nas costas dele, que afinal ele está cansado. Isso independente dela também ter trabalhado o dia inteiro, em casa com os filhos ou no trabalho na rua. Deve ter palavras dóceis para ele, jamais agressivas, nunca reivindicativas, etc. e tal. Então esse sujeito foi criado assim. Então ele vem no nosso consultório e diz: doutor, eu li aquele livro e sou vítima de agressão verbal da minha esposa. Com o silêncio dela, por nunca me elogiar, ela me destrói. Por ela reivindicar coisas. Ah, eu tenho que aumentar aqui o paiol para botar comida, porque as crianças estão crescendo, não sei o quê. É todo tempo agressão verbal. Olhem como é que ele está colocando isso. E você, se tomar literalmente o que ele está dizendo, vai dizer: realmente, o senhor é vítima. Pelo que o senhor está dizendo, o senhor é vítima de agressão verbal. Agora, se os senhores forem à historicidade desta criatura de maneira diligente, fizerem os dados divisórios e enraizamentos, começam a aparecer esses elementos educacionais que ele não relaciona com o que está acontecendo. Mas os senhores facilmente começarão a relacionar e verão que o que está acontecendo é algo de outra natureza. A expectativa que ele tem no relacionamento é tão alta que a esposa, que não tem nada a ver com isso, entrou depois e que não tem que cumprir essas expectativas dele, salvo acordos e outra coisa, por não acontecer, ele diz: está aí, me agride, não é? Me desfaz, me humilha, tal. E a esposa, coitada, está à míngua, sendo arrasada e morrendo com essa situação toda. Portanto, essa queixa que a pessoa traz, não considerem como tão, como indicativa de que é isso que está acontecendo. Às vezes o que está acontecendo é algo inteiramente diferente. Há pessoas que são brutas naturalmente, gratuita e naturalmente, mas só com aqueles que são íntimos, não com os de fora. Então, estabelecida uma interseção que atesta: eis aqui minha esposa, meu marido, meu filho. Agora então este se sente na segurança de usar de agressões sob o título, às vezes: não, eu estou educando, não, eu estou orientando, mas é de uma maneira tão violenta, e acha que é assim que se educa, acha que é assim que se faz. E às vezes não tem parâmetro para saber disso. Famílias inteiras são massacradas em torno dessas coisas. Vou desligar o gravador para que vocês possam participar. Já notei que alguns colegas querem falar. Bem, Patrícia Evans então nos dá um arcabouço de fundamentação ontológico para o que ela está falando. Para nós, em filosofia clínica, há muitos pontos aqui de divergência. Vamos conversar com ela. Então, ela diz que existem dois tipos de poder: um mata o espírito, o outro alimenta. O primeiro é o poder autoritário, este mata. O outro é o poder pessoal, este alimenta. Tá? Então, o poder autoritário, segundo a autora, mata. O poder pessoal, esse alimenta. O poder autoritário, escreve a autora, se apresenta como controle e domínio. Poder autoritário, controle e domínio. O poder pessoal se apresenta como reciprocidade e criação conjunta. Pronto. Está definido, segundo as próprias palavras da autora. Uma pessoa que acredita no poder autoritário, que é esse que ela disse que mata, né? Espera obter o que deseja por meio do domínio sobre o outro. A nossa civilização ocidental foi criada com base neste tipo de relação. Poder autoritário não é mais sustentável. Alguns dos sintomas de viver e agir sobre este paradigma são a poluição, a aniquilação global em potencial, a fome, a falta de moradia, os preconceitos e a tirania. De onde virá uma nova ordem mundial? Ela não pode ser legislada nem estabelecida por meio de novas guerras e mais poder autoritário. Eu acredito que essa nova ordem só possa surgir da consciência individual. Por essa razão, o reconhecimento da violência verbal como um meio de controle, domínio e ter poder então sobre outra pessoa é uma verdadeira preocupação para todos nós. Precisamos ouvir a nós mesmos. Que palavras dizemos e de que maneira nós falamos? Da mesma forma, precisamos ouvir as palavras que nos são dirigidas e o modo como são proferidas. Essa consciência pode nos levar a perceber se honramos e respeitamos e protegemos e estimamos a nós mesmos. Do ponto de vista da filosofia clínica, é muito improvável que possamos nos orientar por isso que acabei de ler. Um exemplo concreto, cabal, fidedigno do que é isso que houve com o Lula. Vocês viram amigos de vocês, pessoas que vocês consideram ponderadas, sensatas, profundamente eruditas e estudadas no assunto, ser radicalmente contra a prisão do Lula, argumentando que não se respeitou isso, não se respeitou aquilo, não se respeitou aquilo outro. E da mesma sorte, pessoas com o mesmo naipe e critérios que diziam: não, senhor, foi muito bem conduzido tudo, a prisão foi legítima, legitima as instituições democráticas. E você fica: mas espere um pouco, o que está acontecendo aqui? Não estou falando da panfletagem que corre solta na internet, nada disso. Estou falando nesse ponto, no qual cada lado se veste daquilo que é razoável e se fundamenta naquilo que é legítimo, dizendo que está correto, dizendo que o outro lado não está cheio de erros e problemas. Já imaginaram se trouxermos isso para aqui, para o discurso de poder e outras coisas? Essa é uma das razões pelas quais Sócrates era contra a democracia. A democracia não vai eleger aquele de nós que é o mais apto. Vai eleger aquele que tem a melhor argumentação. É diferente. E aí, os democratas atenienses, mostrando que não eram democratas coisa nenhuma, condenaram o ícone da democracia, a bebeciputa, por discordar da democracia. Quer dizer, era para ser democrata, mas nem tanto, não é? Bom, então precisamos ouvir nós mesmos, ouvir os outros. Há pessoas que têm os ouvidos entupidos, os ouvidos existenciais. Elas não se ouvem mais, elas não ouvem mais os outros. No curso de formação em filosofia clínica, quando eu passo as historicidades, lá eu mostro os vários caracteres sobre isso, lembra? Vários. Por exemplo, se várias pessoas ao redor de você, pessoas próximas, dizem: fulano, fulana, não adianta falar com você, você não ouve e torce tudo, é provável que estamos provável, não quer dizer que é provável que aqui há uma torção que pode ser arrumada. Lembram como é que a gente arruma isso? Primeiro pela leitura tautológica do discurso. Você diz para a pessoa: espere, você disse assim para mim, que você não quer jantar fora, não quer jantar em casa para não ter que lavar os pratos, por isso você quer jantar fora. É isso? A pessoa diz: exatamente. Olha, você ouviu o que eu disse. Só que às vezes você vai lidar com pessoas que vão usar isso com má fé. E aí, aquele que já está com o ouvido entupido, imagina como fica. Não é? Quer dizer, restituir a audição existencial. Isso que eu falei foi só um prefácio. Vocês lembram dessas aulas? Isso é bastante profundo e demorado, não é? Ouvir-se, ouvir os outros, todos aqueles ícones, aquelas coisas. Temos que passar por Habermas e outros autores. Vamos prosseguir aqui, então. O abuso verbal cria suas vítimas exatamente da mesma forma que qualquer outro sistema subversivo. Por sua própria natureza, Ele questiona, menospreza as percepções de quem é o alvo. Poucas dentre as mulheres que entrevistei tinham consciência do que estava acontecendo em seus relacionamentos. Certamente não se viam como vítimas. Elas só sabiam que alguma coisa estava errada. Em relação com essa dinâmica, a parceira aprende a tolerar o abuso sem percebê-lo, perdendo autoestima nesse processo. Ela é acusada pelo agressor e se torna o bode expiatório. O agressor passa a ser a vítima. Conforme veremos, as vítimas da violência verbal precisam desvincular a noção de seu valor e de sua autoestima das circunstâncias confusas que estão vivendo. O poder autoritário, o mau uso do poder, provoca sofrimento extremo na criança. Se ela cresce sem conseguir superar o sofrimento e a dor da experiência, vai perpetuar o mau uso do poder na idade adulta. Consequentemente, pode se tornar agressiva ou venenosa para as outras pessoas. Essa toxicidade é o que encontramos nos relacionamentos abusivos. Poder pessoal é outra maneira de vivenciar o poder, uma dinâmica que não exige vencedores nem perdedores, pessoas dominantes e subordinadas, e que não requer poder autoritário sobre o outro. O poder pessoal funciona por meio de reciprocidade da criação conjunta. E é esse que ela recomenda, poder pessoal, construir junto, não querer se sobrepor ao outro, não é? Mas ela diz que aqui, eu vou abreviar por questão do tempo que temos na aula. Ela vai colocar que cada uma dessas pessoas vive em realidades diferentes. Que uma pessoa que usa o poder pessoal, que quer construir com base no amor, na partilha, nos princípios que nós, politicamente corretos dos nossos dias, consideramos indicativo, essas pessoas vivem numa realidade que ela chama realidade 2. E as outras vivem numa realidade 1. Então ela diz que como vivem em realidades diferentes, é muito difícil. Quando um disser uma coisa, o outro entenderá outra coisa. Porque vivem em realidades distintas, por melhor que tenham boa intenção. Quem vive, por exemplo, sobre a égide do poder autoritário, quando a esposa diz para o rapaz assim, eu quero construir com você uma vida de amor, de paz, de alteridade, vamos crescer juntos, vamos fazer uma vida, uma existência bonita. Ele que professa o poder autoritário entende, olha aí, ó, quer me dominar, quer me subjugar, quer me manipular. Olha só como é ardilosa no seu discurso. Então a autora diz que são criaturas que vivem em realidades distintas. Quando uma disser uma coisa, a outra pessoa entenderá de outra forma. Como é possível um encontro nessas bases? Assim ela coloca. Vamos passar muitas páginas aqui à frente, ok? Ela explica detalhadamente como funciona, nos capítulos seguintes, esse o poder pessoal, não é? Ela coloca questões muito peculiares quando nós estudamos interseções de EPs. Por exemplo, uma pessoa que usa poder pessoal, que usa reciprocidade, que quer construir, se ela se casou com uma pessoa que usa o poder autoritário, olha o que a autora nos diz sobre isso. Se você vem passando por dificuldades com seu parceiro, parceira, pode estar pensando agora, como posso transformá-lo num relacionamento de apoio mútuo. É importante saber que é possível ter esse tipo de relação com o outro. O relacionamento do tipo da realidade 1 e 2 é uma da realidade 2 é partilhada, compartilhada. Uma pessoa sozinha não pode criar isso, são necessárias duas. Por outro lado, como se trata de uma realidade conjunta, uma pessoa sozinha pode impedi-lo. Para isso basta uma. Então ela diz que Uma pessoa que tem um poder pessoal, que acredita no amor, acredita na partilha, a partir disso, mas a outra pessoa diz não, vai ser por aqui, ela diz que não dá então para construir. Não tem jeito. Não tem como fazer isso. E ela explica longamente. Ela diz: para reconhecer quando se é desvalorizado, é preciso ter uma autoestima elevada. Uma pessoa com autoestima do tipo do poder pessoal da realidade 2, que gosta de partilhar, sabe que em seu relacionamento ela tem direito a respeito, reconhecimento, dignidade, consideração, apreciação, cordialidade, empatia, sentimentos compartilhados, palavras gentis, informação correta, comunicação aberta, atenção, afeto, igualdade. Olha, no curso de verão que nós fizemos aqui, eu trouxe uma obra daquele psiquiatra já falecido, Zsigmond Vácz, lembram? E o que que o Zsigmond Vácz dizia? Qual era a leitura que ele fazia dos nossos dias de hoje? Que a grande maioria das pessoas, depois que tem intimidade, marido, esposa, se acha no direito de proferir ofensas para o outro. Não em público, em geral. No caráter privado, em casa. Para a esposa, para o marido. Então, a esposa vem com uma questão: ah, deixa eu te mostrar. Ah, lá vem você de novo, eu estou cansado, outra hora. Olha. Ou vice-versa. Zsigmond Vácz nos dizia só no caráter privado, só dentro de casa. Depois de adquirir, parece que agora que nós já casamos ou noivamos, eu já tenho o direito de ofender você, de maltratar você, de humilhar você. Ele disse que isso é um absurdo nos nossos dias. Só que não há uma educação para isso. Não há. Um marido soltar gases na frente da esposa, ou arrotar com aquele barulho que causa eco às paredes, ou dizer palavrões terríveis dentro de casa. Quer dizer, esse sujeito não aprendeu que não se faz isso. Ele acha que é natural. Eu já casei, eu posso. Ele não considera isso ofensas verbais, ofensas pessoais. E muitos, de fato, nós não podemos nem imputar qualquer responsabilidade. Eles não sabem, não aprenderam, viram o pai fazer pior. Acham que esse é o modelo, que o homem se comporta assim. E olha, se nós estivéssemos falando de pessoas que não tiveram acesso à educação, a uma formação que os senhores que fazem esse curso têm, ok. Mas pessoas que tiveram, fizeram toda a formação acadêmica, estão na sociedade, nos postos mais invejados e tudo mais, fazerem isso. E se fosse uma exceção, bom, ela diz que uma mulher que tem esse poder pessoal, quer dizer, uma pessoa que casa e diz: eu quero partilhar meu mundo com ele, eu quero construir as coisas boas com ele e tudo. Quando ela sofre uma agressão como essa, olha o que que a autora diz que ela pensa, tá? Quando o Zi grita comigo, ele está jogando sua raiva em mim. Eu vou dizer a ele que pare com isso, imediatamente, porque não há razão para que ele se comporte assim comigo. Ou seja, ela tem amor próprio suficiente para não aceitar que a tratem desta forma. Como vocês acham que o outro lá, o Zi, vai ouvir isso que ela disse? Conforme a autora, além de não ouvi-la, vai justificar a agressão que fez com ela. Vai dizer para ela: não adianta, a gente fala com você, você não escuta, você só gritando com você, só dizendo um palavrão, daí você para de falar e ouve de fato. É assim com você, tem que ser assim. E aí essa esposa, que está na realidade 2, segundo a autora, começa a perder a autoestima, dignidade, audição para entender essas coisas que estão passando, começa um processo de alienação. Vamos analisar a realidade de quem pratica a agressão, diz a autora nos capítulos finais. Vamos ver como é que ela vê o agressor. Ela diz: esta análise vai revelar características comuns à maior parte dos agressores e algumas condições comuns aos relacionamentos abusivos. Vamos ver o que ela vai nos dizer. O agressor cresceu na realidade 1, ou seja, poder pela autoridade, tá? Ele acredita que é por aí que a coisa funciona. Então ele manipula, ele joga, ele agride com as palavras, é assim que ele é. E ela diz, mas nunca se desenvolveu na realidade 2. O agressor vive na realidade 1 e se avalia de acordo com esta realidade, no modelo de poder autoritário. Consequentemente, evita os sentimentos de incapacidade ao dominar e controlar sua parceira. O agressor está determinado a não se deixar manipular e controlar. Só que, como tudo ele entende por aí, quando a esposa ou o marido vem lhe dar amor, compreensão, ele diz, ó, está querendo me manipular, está querendo me controlar. Para a autora, ele não tem como sair dessa realidade e ir lá na realidade da outra pessoa. O que nós vemos no consultório em muitos casos assim? As famosas queixas, não é? Doutor, eu tento falar com ela, mas eu digo para ela assim, ó, tá bom, fulana, se você quer fazer isso, nós podemos fazer. Aí ela chora e diz que eu não entendo, não sei o quê. Eu digo, mas eu quero fazer como você está dizendo. Só que esse, às vezes, esquece que depois de ter tripudiado e arrasado com qualquer ambiente, a esposa diz isso como resposta, chora. E ele ainda culpa por isso. Ou vice-versa. Observem como é fácil para o terapeuta, se ele se descuidar, é fácil ele cair no trato de sintomas. E na clínica se tentam mostrar o que há através desse véu, alguns pulam na mesma hora. Alguns. Porque não podem viver mais sem essa forma. Então o senhor me mostra uma forma, só que você nem consegue chegar. Em muitos casos não consegue. Lembrem que é filosofia clínica. Alguns vão dizer para nós, doutor, isso não é um problema, não quero tratar isso na clínica. Não é? Eles construíram a vida deles assim, se realizaram assim e querem tratar outras coisas. Sintomas, somatizações e outras coisas. E não veem que estão destruindo tudo. À medida que avançam, eles mesmos destroem as coisas por fazerem isso. Às vezes, o agressor rejeita a cordialidade e a franqueza de sua parceira porque essas são as características que ele teme em si mesmo. Na realidade 1, do poder da autoridade, isso significa vulnerabilidade, que é o equivalente a morrer. Geralmente o agressor não pensa no sofrimento que ele inflige com o abuso que faz. Em contraste, o agressor físico costuma confundir sua parceira ao admitir sua agressão, pedir desculpas e dizer que aquilo não se repetirá e então faz tudo novamente. O agressor físico, não verbal, ela fez um paralelismo. Para ela, o agressor verbal nunca vai reconhecer e dizer que não faz mais. O físico faz isso. E é mentira. Uma mulher que estava começando a reconhecer que era vítima da violência verbal declarou enfaticamente, abre aspas, se você nunca esteve numa relação com abuso verbal, é provável que tenha muita dificuldade de saber como ela é. Fecha aspas. O agressor verbal pode apresentar algumas ou várias características descritas a seguir. O agressor verbal, então, ela dá aqui 19 características. Ele geralmente é nervoso. Geralmente é propenso a responsabilizar a companheira ou o companheiro por suas explosões. Lembram aquelas coisas que a gente ouve no consultório? Ai, você não faz nada certo. Ai, você está sempre me atrapalhando. Já com o tom de voz alterado e projetando a culpa lá para o outro. Responsabilidade para o outro. É imprevisível, nunca se sabe o que vai deixá-lo irritado. É zangado, é intenso, é intolerante em relação aos pontos de vista e aos sentimentos de sua companheira. inexpressivo no que se refere à afeição e à empatia. É controlador, silencioso e pouco comunicativo na intimidade e muitas vezes exigente ou controvertido. A esposa chama um cara desse e diz: "Não estou contente com a qualidade do sexo que a gente anda tendo. Você não é atencioso, você não é afetuoso, você é um cavalo. Me perdoe. Se continuar assim, eu vou ter que te dar uma ferradura de aniversário." E aí eu vos pergunto: ela está sendo agressora verbal ou agredida verbalmente respondendo? Porque muitas vezes, nessas questões de ida e volta, de bate e rebate, nós não sabemos no fio da meada das coisas quem começou o quê. São tantas queixas e tantas justificativas que nós ficamos perdidos. Por isso, é importante voltar à historicidade da pessoa, aos dados divisórios, à estrutura do pensamento, ok? Para termos uma orientação mais aproximada, ok? Mais características. É um cara legal com os outros. Ok? Saiu para fora de casa, ele é uma flor com as pessoas. É tapinha nas costas dos amigos, sabe? Fala sempre o que a pessoa quer ouvir. É um grande negociador de coisas. Segundo a autora, estou lendo a autora aqui. É competitivo em relação a seu parceiro ou sua parceira. Rabugento, ciumento. Rápido nas respostas e nos comentários maldosos, crítico. Está aí a maior parte do pacote: manipulador, explosivo, hostil, incapaz de expressar de fato os próprios sentimentos. Aí está o pacote completo desta pessoa que promove as agressões verbais, segundo a Patrícia Evans. Em geral, a parceira de um agressor, diz ela, verbal, acha difícil ver seu companheiro com objetividade e clareza. Ele não está em busca de reciprocidade, e sim de controle e dominação. Vamos agora muitas e muitas páginas à frente deste trabalho. Ela fala das consequências da violência verbal e elas são muito ruins. Para essa pesquisadora, segundo ela, bom, eu não entrei aqui na questão filosófica propriamente dessa divisão que ela fez entre agressor e agredido, não é? Essa coisa que desde Hegel já mudou muito, não é? É muito complicado você dizer aquele agressor, aquele agredido. Às vezes isso é parte de um sistema complexo. Às vezes não há o quem agride se autoagride também. Há muitos dilemas aqui, como vocês sabem, e não há como dividir o mundo em apenas duas partes. Assim, em grande parte dos casos, não há. Quer dizer, há muitas outras segmentações, mas ela colocou assim pela pesquisa que ela desenvolve, pela maneira como ela desenvolveu. Bom, ela diz que a necessidade de uma vítima num relacionamento que tem violência verbal, essa necessidade não é atingida, seja qual for o que você espera. Felicidade, paz, realização, esqueça, não vai alcançar isso se estiver num relacionamento no qual há violência verbal, segundo a autora. Ok? Por outro lado, a crença de que o companheiro é uma pessoa racional e que o entendimento pode ser alcançado, faz com que ela mantenha a relação. Olha só. O fato de não conseguir se entender com o companheiro, porque ele é agressivo e porque ele pode derrotá-la com seus jogos de poder abusivos, é quase incompreensível para ela. Não compreender isso, no entanto, faz com que ela viva numa realidade na qual parece culpada pelas agressões de seu próprio espírito. Bom, ela diz que a sequência, que os sintomas, o que destrói na pessoa vai muito longe. Vou citar apenas algumas. Dúvida sobre a própria espontaneidade. pessoa começa a perder o entusiasmo para viver, começa a entrar num estado de permanente atenção, a incerteza se está sendo entendido ou não com as pessoas, preocupação de que algo esteja errado com ela, tendência a se autoanalisar e rever seus incidentes, perde autoconfiança, aumenta a insegurança. E aí vai. Coisa vai muito, muito longe. Ela dá também 19 sintomas. E termina dizendo: a violência verbal é prejudicial ao espírito. Ela rouba a alegria e a vitalidade da vida, além de distorcer a realidade, pois a reação do agressor não corresponde à comunicação da parceira. Anotem, por favor, isso, porque a autora coloca como uma das grandes características a desproporcionalidade. De estímulo e resposta. Quer dizer, a esposa então diz para ele: ah, esqueci o jantar, queimou um pouco. A natureza da resposta dele para ela pode ser completamente desproporcional. Dá um soco na mesa e diz: então eu não quero mais porcaria de comida nenhuma, vou me retirar e durmo sem comida mesmo. Ou então, já que é assim, eu volto para a rua, como e depois venho para cá. Sabe? Ela coloca que é desproporcional, não é uma coisa que gera mais encrencas em torno de tudo isso. Como a parceira não entende os motivos do companheiro, ela vive na esperança, se apega àqueles momentos em que tudo parecia normal e acredita que na hora certa não haverá tantos transtornos. E ela pode ficar ainda mais esperançosa se o companheiro disser que a ama ou fizer algum gesto que dê a entender isso. Muitas parceiras dizem que seus companheiros eventualmente compravam presentes para elas, compartilhavam certas preocupações pessoais e faziam elogios à sua aparência ou a uma refeição bem preparada. Nessas ocasiões, sua expectativa crescia. Elas esqueciam o passado e renovavam suas esperanças no futuro. A esperança se mantinha no relacionamento abusivo. Bom, ela conta vários casos. Aqui é o caso da Cora. É impressionante a maneira como ela conseguiu sintetizar. Vou ler apenas um trechinho para os senhores. Está bem? Vou ler apenas um trechinho para os senhores. Senti um leve arrepio quando pressenti uma mudança no clima. Ele tinha acabado de se sentar ao meu lado na varanda. Percebi as nuvens se aproximando e a umidade gelada do ar e pensei: talvez venha uma tempestade por aí. Pensei na frente fria que estava chegando. Me virei para ele e disse: acho que vai cair uma tempestade, pois isso acontece quando o tempo muda muito rápido, de quente para frio. Fui interrompida violentamente com: não está frio, está fresco. Ah, eu disse, eu não quis dizer que está frio aqui. Você disse frio. Ele falou com raiva. Eu tentei explicar, sei que não está frio, eu estava pensando no tempo de modo geral, nas mudanças atmosféricas. Ele de novo: bem, você não falou em atmosfera. Respondeu de maneira furiosa, como se estivesse incendiando as palavras. Eu tentei mais uma vez. O que eu estava tentando, desta vez fui interrompida de novo. Quer deixar isso para lá? É impossível conversar com você. Então fiquei com uma sensação ruim na boca do estômago e me perguntei: o que será que eu não consigo fazer com que ele entenda o que eu estou dizendo? Por que que isso é tão difícil? Bem, e aí a autora nos diz: esse tipo de interação nunca acontecia quando havia outra pessoa por perto. Uma das características que ela aponta para a agressão verbal. Quero dizer uma coisa para os senhores: nesses mais de 23 anos de clínica e consultório, já fui várias vezes à polícia para salvar vidas, para evitar que vidas fossem perdidas e outras coisas. Já em algumas vezes acho que foi um excesso que eu fiz, mas acho que em alguns casos é tão desproporcional o que acontece, sabe? Em alguns casos há pessoas que possuem determinadas formas de ser e de estar que, se você disser a elas, vou até a polícia, não resolve nada. Tais pessoas aí mesmo que se tornam desafiadoras e pagam para ver. Mas há outras que, diante disso, nunca mais batem numa criança, nunca mais arrastam uma criança pelos cabelos corredor acima e trancam a criança aos gritos no quarto, nunca mais espancam uma esposa, o marido, ou seja quem for. Cada estrutura de pensamento é única, não é? Mas para algumas pessoas, de fato, a lei, já que faltou um fator moral, um fator de reciprocidade interna, a lei às vezes funciona como uma prótese. É aquele caso, o sujeito não mata o outro, não é porque ele entende o que é uma vida e sabe. Ele não mata porque não quer ir preso, só. Remove a lei e ele sai matando. Alguns são assim. Para compreendermos como é cada estrutura de pensamento, como é cada pessoa e o que fazer, há casos de abusos verbais no qual a pessoa não tem ciência que ela é assim, que ela está fazendo isso com os outros. Ela se justifica, você fala, por que você é tão agressivo? Por que você fala essas palavras tão ofensivas e chulas? E a pessoa diz, ué, se eu não gritar, quem é que me entende? Ela traduziu como gritar. Há vários caminhos. Em filosofia clínica, quando isso é nocivo, está numa área que pede por atendimento, por vezes algumas pessoas precisam entender que isso se passa. E o marido e a esposa não serão espelhos para ela entender. É preciso um outro, um terceiro que mostre que isso está acontecendo. Outras vezes não é por esse caminho, não adianta a pessoa entender o que se passa. Você tem que ir lá no passado dela e lá atrás, em algum ponto onde essas coisas começaram a acontecer, e remover determinados elementos. Outras vezes não, se trata de você, por recíprocas de inversão, criar modelos paralelos mais interessantes para a pessoa. E assim vai. Não há mais uma fórmula em filosofia clínica. Para cada pessoa, isso será de um jeito, não é? Agora vou passar muitas páginas aqui à frente, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Bem, como vive esta pessoa que é agredida? Não é? A autora termina a obra dela falando dos sentimentos da pessoa que é agredida. Mas, como ela já disse isso em outros momentos, eu vou ler apenas um pedaço aqui que pode ser significativo nos nossos estudos. Aqui, ó, os sentimentos da pessoa agredida. Se ela reconhecer seus sentimentos e souber o que eles significam, poderá identificar a violência verbal quando esta ocorrer. Em filosofia clínica, esta afirmação não encontra fundamentos, ok? Não é pelo estado afetivo e emocional que muitos identificaram isso. Okay? E, por exemplo, quando estávamos aqui, não estava gravando, eu dei um exemplo a vocês. Às vezes você está casado há 40 anos, sua filha, seu filho de 35 anos vem visitar você e diz: mãe, como é que a senhora permite que o pai fale assim com a senhora? E a mãe diz: como que ele fala? Se a senhora não se sente mal, não fica ruim, não sei o que, ela diz: não. Tudo isso já está indo para a somatização. Essa pobre mulher vive entrando e saindo do hospital. É assim que isso é canalizado na estrutura do pensamento dela. Então ela diz: eu não vejo isso, não, minha filha. O que é que ele diz? E quando a filha ou o filho repete as mesmas palavras que acabou de dizer do pai, aí a filha diz: mãe, o pai acabou de dizer, você é uma destrambelhada, você é uma pessoa que não se pode confiar para nada, você é ardilosa, mentirosa. Você manipula, ele dizendo isso para ela, num ataque verbal violentíssimo. supondo que a esposa não seja isso, não é? E que esteja acontecendo o que estamos tratando aqui, não é? E que não seja uma briga isolada, que isso seja um fator sistêmico, considerem tudo o que vimos na noite de hoje. Ao ouvir do filho ou da filha isso, a pessoa pode se chocar. Estava anestesiado para o marido, mas não para um outro que dissesse isso. Muitas vezes é assim, mas às vezes ela já universalizou esse princípio e aí não adiantará também. Se se tratar de informar a pessoa do que está acontecendo, teremos que ver outro caminho. Um exemplo que eu uso muito em palestras e cursos sobre isso é assim: o patinho feio, se achava um patinho feio. Mas há um momento no livro em que ele diz: eu não sou um patinho feio. E ele de fato não era. Ele nem pato era. Como é que ele descobre que ele não era um pato e nem feio? Qual é o critério que ele utilizou no livrinho? São dois os critérios. Um, o critério sensorial. Ele se olha no espelho do lago e diz: isso não é um pato. Não tem pescoço de pato. Pescoço de pato é curtinho. Eu tenho um pescoço comprido. Olha essa minha cor, essa plumagem aqui. Não sou pato. Quando ele se olha no espelho do lago. E dois, quando os outros dizem: olha aquele que vai passando lá, aquilo não é um pato, aquilo é um cisne. Então, para ele, o critério de quebra existencial do discurso que ele estava engessado era esse, o sensorial e como o mundo parece. Mas para cada um de nós isso é diferente. Eu não posso dizer: usem um patinho feio para todo mundo que vai funcionar, porque não vai. Cada um de nós é diferente. E mais, ainda que possa causar horror a essa autora, para muitas pessoas, outros critérios são mais importantes do que a agressão verbal. Às vezes a pessoa diz: não, tudo bem, minha esposa, meu marido é um agressor verbal, violento inclusive, violenta inclusive, mas vou continuar casado porque é bom para as crianças, é trabalhador, cumpre seus deveres. Cada um tem seus defeitos, doutor. Um bebe, outro bate, outro rouba. Ele tem isso aí, ó. É um desbocado. Não dou bola para isso. Então, essa aprendeu a lidar de uma maneira. Quem somos nós para dizer para essa pessoa: não, você está errada. Isso é uma agressão. Ela diz: o senhor é que define o que é uma agressão? Eu pensei que quem define é a pessoa e não o terapeuta. Prudência, tá, pessoal? Cuidado com essas coisas. Ah, então ela fala dos sentimentos que. Agora, por último, e fechando a aula, vamos ver obstáculos que ela coloca, né, e as indicações. Ela diz assim: muitos fatores contribuem para a dificuldade de reconhecimento da violência verbal e da realidade do agressor. Estes obstáculos atrapalham o reconhecimento, aparecem na maior parte dos relacionamentos com abuso. Assim que eles são identificados, perdem seu poder de impedir a conscientização do abuso e se tornam pontos de partida para a conscientização, cada um deles sugerindo uma ação. Aí ela enumera uma lista de 25 itens de obstáculos que ela encontrou com maior frequência. Vamos dar uma olhada apenas? Não vamos ter tempo de aprofundar. Veremos apenas o que ela cita. Ela diz que um obstáculo é que a parceira aprendeu a ignorar a grosseria, o desrespeito, a desconsideração e a indiferença, e a não lhes dar a importância que levaria ao enfraquecimento. Nesse exemplo que acabei de mostrar para vocês, ok? E de fato, para alguns isso não é relevante. 2. Acontecimentos preocupantes são negados pelo agressor e a parceira acha que se enganou. Bom, de pessoas que eu atendi na vida espancadas, várias, impressionante, não é? Como você vê os indícios todos de agressão e a pessoa nega para você, enfaticamente. Não são todos, claro, mas muitas pessoas fazem isso. 3. Abuso verbal. Controle e manipulação não foram articulados ou definidos pela parceira, Então ela permanece confusa. 4. A parceira acha que seus sentimentos estão errados. 5. A parceira esquece momentaneamente seus sentimentos de tristeza quando o agressor se mostra amigável. 6. O abuso pode ser bastante sutil. Quando eu li isso, eu me lembrei da Hannah Arendt. As origens do totalitarismo, como um discurso político instrumentalizado pode ser ardiloso e abarcar uma população inteira. E como é fácil, em muitos casos, o fato ser deixado de lado para a interpretação do fato assumir o que é o fato. Aqui uma leitura filosófica sobre isso seria muito interessante, mas não é o tema da nossa aula de hoje. O agressor controla a comunicação interpessoal, o agressor culpa a parceira pelas interações preocupantes. Que curiosa combinação! Além de agredir, responsabiliza aquele que é agredido. 9. A parceira não tem base de comparação, pois não possui nenhuma experiência de relacionamentos sem abuso com os homens. Isso é interessante, ok? Um dado a considerar. A gente vê na historicidade algumas pessoas que realmente não tiveram experiência com outras pessoas e não sabem, não têm parâmetros. Em casa, não viram os pais como se relacionar, ou mesmo viram, não tomaram como critério, aquelas coisas. 10. O agressor e a parceira podem se entender muito bem em seus respectivos papéis de montar a casa, criar os filhos e seguir em frente, de modo que a natureza agressiva do relacionamento seja ignorada. 11. A parceira pode estar tão absorvida na criação dos filhos, etc., que ignore os problemas. Outra, a parceira pode nunca ter visto o modelo de um relacionamento saudável e com boa comunicação. Isso não existe em filosofia clínica, saudável. E o que é saudável? Não é? Mas poderíamos tentar usar em filosofia clínica, a parceira nunca viu um outro modelo mais condizente com ela, com a estrutura de pensamento dela. Pode. E aí, ela segue elencando os outros critérios que nós vimos aqui durante a nossa aula de hoje. Ao final, a Patrícia Evans nos diz: resumindo, a parceira não percebe que uma personalidade agressiva, o tipo que busca exercer o poder autoritário sobre o outro, não é capaz de ter a compreensão empática que o amor e um relacionamento exigem. Aqui não há paralelo em filosofia clínica. Olhem, há pessoas que não buscam em relacionamento empatia, reciprocidade, amor. Há pessoas que buscam no relacionamento, está na hora de formar uma família. Pronto, para isso serve o relacionamento. Para alguns é assim. Para outros, o relacionamento não é família, não é amor. É evitar a solidão. Então ele, ela tem 40 anos, diz: não vou ficar sozinho não. Relacionamento serve para isso. Quer dizer, há muitos parâmetros para o relacionamento. E há pessoas que não colocam entre os critérios primeiros de um relacionamento reciprocidade, respeito, fidelidade, conversação. Muitos não colocam, colocam outros critérios. Claro que pode mudar durante a vida e dizer: bom, serviu, agora eu quero outra coisa. Ok, pode acontecer, não é? Mas não somos nós, e nós não temos autoridade para entrar na vida da pessoa e dizer para ela: seu relacionamento está errado porque não há respeito. Ela pode te dizer: quem disse, doutor, que eu quis algum momento respeito no meu relacionamento? Que isso é meta ou qualquer coisa? Há de tudo. Há gente que se casa por distribuição de rendas. A moça é muito rica, o rapaz não tem nada, pronto, distribuiu rendas. Ou o contrário. Há quem se case porque a química é boa, eles se relacionam bem intimamente, e mil outras coisas. Se nós de fato estamos fazendo o que se chama filosofia clínica, não podemos vender verdades prontas. Temos que ir ao mundo da pessoa. E lá, à medida que a pessoa desvela o mundo, tanto quanto possível, vamos vendo o que é para ela, o que é para cada um. Assim. Bem, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vocês receberão a aula editada, como sempre, não é? Já enviei, vou enviar agora para a edição. E vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos hoje aqui.